O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Eco Sustainable Rail, que pretende desenvolver e testar uma nova travessa de caminho de ferro feita através de plásticos mistos. Já vamos saber em que é que consiste. O trabalho resulta de um consórcio liderado pela Estroplast e conta com a parceria do Polo de Inovação e Engenharia de Polímeros, o PIEP, da Universidade do Minho, do Centro para a Valorização de Resíduos e da Infraestruturas de Portugal. Para nos dar mais detalhes sobre esta investigação, tenho em estúdio Bruno Pereira da Silva, diretor da área de Economia Circular e Ambiente do PIEP, e também foi o diretor deste projeto. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em particular o convite do O Minho e ID. Este foi um projeto que, no fundo, pretendeu dar uma nova vida aos apelidados plásticos mistos. Eu pedi-lhe também para fazer aqui uma curta explicação em que consiste, não é? Contribuindo então para que menos produtos com este material acabem então no aterro, que é um grande problema dos dias de hoje. De realçar que estamos a falar de milhões de toneladas deste resíduo, destes plásticos mistos. Que material é este que o PIEP tem vindo a trabalhar desde 2016, sendo que este projeto já terminou?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Rádio Universitária do Minho, cumprimentar todo o auditório. Eu gostaria, se calhar, iniciar a minha intervenção e a minha explicação a todo o auditório por fazer aqui um breve enquadramento para que percebam o porquê desta problemática dos plásticos mistos e da questão ferroviária. Dizer a todos que a forma como nós vivemos, dado que assistimos a problemáticas muito significativas, a questão do aumento da população, mas também a fome, questões ambientais e ainda recentemente a questão do Covid, alterou a forma como vivemos. Portanto, o modelo da atualidade de extrair, transformar e descartar é completamente insustentável, pelo que temos que ter uma nova alternativa, uma alternativa onde os materiais sejam utilizados para a produção de novos produtos, sejam consumidos e no seu fim de vida esses mesmos materiais possam ter uma nova vida. É isto que nós implementamos neste projeto, um modelo de economia circular. Estou certo que se formos capazes de adotar este novo modelo a nível global, ele trará benefícios para a nossa sociedade. Nós temos que reduzir o consumo de plástico, no entanto, o plástico vai continuar a aumentar a sua utilização porque a população mundial vai crescer e o aumento deste material vai existir porque ele tem características e propriedades que são únicas e sem ele não conseguíamos ter a vida que temos no dia de hoje. No fim de vida, nós temos o reencaminhamento dos plásticos que podem ir para a reciclagem, podem ir para a valorização energética e podem ir também para aterro. Dizer que, e segundo dados que nós temos a nível europeu, foi possível verificar que na década, ou seja, de 2006 a 2016, houve um aumento da reciclagem face ao depósito em aterro e pela primeira vez, a partir de 2016, a quantidade é menor que aquela que é feita ao nível da reciclagem e da valorização. Mas, ao dia de hoje, ainda existem 7,4 milhões de toneladas que vão para aterro, maioritariamente plásticos pós-consumo, plásticos mistos. São aqueles plásticos que, na realidade, não existe forma de nós os conseguirmos separar, porque são misturas de materiais e, portanto, temos que encontrar soluções para realizar esta valorização. O projeto Eco Sustainable Rail vem responder a esta problemática porque permite utilizar este material para a produção de uma travessa de caminhos de ferro. Ao nível da travessa de caminhos de ferro existe esta necessidade por parte da ferrovia porque elas As de madeira, as travessas de madeira continuam a ser utilizadas no dia de hoje em zonas como pontes, como zonas de transição, zonas de estações e onde não é possível instalarmos travessas de betão. Ao mesmo tempo, existe aqui um problema ambiental ao nível das travessas de madeira, dado que elas, para terem a durabilidade aceitável, elas são sujeitas a um tratamento com um biocida, o criozoto, que será proibido por parte da Comissão Europeia, portanto, nós deixaremos de poder ter uma travessa que dure tanto tempo e, portanto, há uma necessidade de substituir estas travessas de madeira por uma alternativa mais sustentável.
E que material é este, então, que, no fundo, o PIEP ajudou aqui a desenvolver e que desenvolveu ao longo do tempo?
Este material é um material que é composto maioritariamente por plásticos mistos, mas que tem na sua composição fibra de vidro reciclada e depois tem uma combinação também de grafite e eu vou explicar também o porquê. Portanto, nós combinamos a fibra de vidro com os plásticos mistos para lhe dar uma resistência mecânica e, por outro lado, adicionamos, funcionalizamos a mesma com um polímero com condutividade, grafite, para poder fazer a dissipação eletrostática dos carris em funcionamento. Portanto, mas isto para dizer que foi desenvolvido este material, mas que vários testes foram realizados, vários materiais foram desenvolvidos pelo PIEP, em colaboração com a empresa, onde foram realizados testes e ensaios, não só mecânicos, mas também ao nível de condutividade elétrica, para permitir encontrar esta formulação, uma formulação que nós desenvolvemos e que depois foi testada. Este mesmo material permitiu que a Estruplage pudesse desenvolver, através de um processo de intrusão, as travessas de caminhos de ferro. Portanto, foi possível produzir as travessas reais, as quais foram também objeto de teste a nível laboratorial na Universidade do Minho. Foi realizada também uma avaliação ambiental, não só ao nível de uma avaliação ecotoxicológica, para avaliarmos se em funcionamento esta travessa libertava alguns componentes que pudessem ter impacto nos próprios solos, o que, quando comparado com uma travessa de madeira, a de plástico, tem benefícios elevadíssimos ao nível ambiental.
Era exatamente isso que lhe queria perguntar. Nestes testes que foram feitos então pelo PIEP, que foi responsável pela testagem do material, que tipo de testes é que foram feitos e também quais foram os resultados em comparação em específico com a madeira, e não sei se também podemos fazer aqui uma comparação com o betão, que muitas vezes também é utilizado, mas não é, acaba por não ser a melhor opção para pontes, por exemplo, como referiu no início. E nestes testes eu gostava também de colocar esta pergunta. No fundo, estas novas travessas, é possível dizer qual é, se calhar, a velocidade que elas aguentam? Têm um maior desgaste?
A travessa foi desenvolvida de acordo com uma norma internacional para poder ser implementada. Portanto, nós realizamos todos os testes, quer seja, como eu referi, mecânicos, os testes da parte da condutividade elétrica, avaliação ecotoxicológica, onde foi possível a esse nível também perceber que a travessa de plástico não liberta quase nenhum componente para o meio ambiente, mas também realizamos a avaliação de ciclo de vida. Foi realizada pelo CVR, neste caso, onde foi possível nós percebermos o impacto ambiental que as novas travessas têm quando comparadas com as de madeira. E, portanto, e aí o nosso modelo prevê um estudo para o fim de vida destas mesmas travessas de plástico. Nós hoje podemos dizer que podemos instalar estas travessas de plástico e no final da sua vida útil elas podem ser novamente valorizadas e incorporadas na produção, uma parte desse material na produção de novas travessas de caminhos de ferro, mas também pode ser utilizado este material para a produção de outros produtos, para outro setor de aplicação. Portanto, e dizer que hoje estas mesmas travessas estão instaladas próximo da estação do Crato, na linha de Porto Alegre da Infraestruturas de Portugal, uma entidade muito importante no projeto de Infraestruturas de Portugal. Sem a Infraestruturas de Portugal era impensável desenvolver o projeto, porque sem requisitos bem definidos e sem podermos testar em cenário real, não temos produto. Portanto, e isso é importante que se realce, porque hoje nós temos em cenário real as travessas a serem avaliadas. Todos os dias passam os comboios por cima delas.
Resultados.
Muito bem.
Neste momento já dá para perceber então qual é o tempo de vida útil deste material? Irá durar mais ou menos quanto tempo até poder voltar a ser utilizado, sendo que terá de sofrer aqui algumas transformações, acredito.
Seguramente, pelos dados que temos, mais de 30 anos teremos essa capacidade. No entanto, como estamos a falar de um produto novo, estamos a realizar testes. Claro. Nós queremos fazer esta monitorização. Por isso é que estamos a fazer instalações piloto. Queremos fazer mais instalações piloto e queremos fazer a sua monitorização. Porque ao nível dos testes laboratoriais que foram feitos, podemos afirmar que dará para esse período. No entanto, é importante que nós tenhamos a percepção e aquilo que é a realidade do dia-a-dia, ou seja, das cargas que são sujeitas. Portanto, elas foram dimensionadas para que não exista problema nenhum. No entanto, temos que ver este longo prazo.
Quando se fala muito aqui da substituição de um material por outro, principalmente quando são materiais reutilizados, estão a ter uma nova vida, coloca-se sempre muito esta questão, a questão do preço. Aqui, novamente, fazendo uma comparação, esta continua a ser uma solução, se calhar, mais viável, desta feita monetariamente, do que a própria madeira, sendo que ela terá mesmo de ser substituída, por isso. Mas a nível de preço, estamos a falar aqui de uma diferença considerável, não?
Se eu tenho um produto que pode ter um custo superior, mas tem um período de vida maior, no seu fim de vida eu consigo voltar a valorizar esse mesmo produto transformando num material, e esse material passa a ter também valor económico e pode ser matéria-prima para produzir um novo produto. Quando nós avaliamos o custo global, o fator económico, temos que o diluir em todo o ciclo de vida e quantificar o custo. Não de aquisição, mas de todo o ciclo de vida. Além do mais, é importante que nós, enquanto sociedade, tínhamos a capacidade de escolher soluções ambientalmente mais favoráveis para a melhoria da nossa qualidade de vida. E por vezes é importante que o fator custo não seja o fator de decisão. É importante que nós tenhamos contratação de compras verde, mais verde por parte do Estado, mais verde por parte dos municípios, para que realmente não, ou seja, as palavras passem à ação. Não basta dizer que queremos soluções ambientalmente mais sustentáveis e depois, quando vamos escolher um produto para ser instalado, para que todos nós o possamos utilizar, escolhemos um produto pelo preço, onde não está contabilizado o ciclo de vida desse mesmo produto, faça um produto que tenha um custo superior, mas que é ambientalmente mais sustentável, e quando formos ver o seu ciclo de vida, ele realmente torna-se mais barato.
Muito bem. E agora, se calhar, falamos um bocadinho dos resultados. Já têm mais de 100 travessas instaladas. O que é que até agora conseguiram, no fundo, diagnosticar deste material?
Neste momento, e como já referiu e eu também referi, o projeto culminou com uma instalação piloto que está instalada num cenário real, um cenário previamente escolhido pela IP, porque é um cenário onde no inverno temos temperaturas bastante baixas e no verão temos temperaturas bastante elevadas, permitindo que possamos avaliar e monitorizar o comportamento dessas mesmas travessas em funcionamento com a variação do clima. Portanto, isso será extremamente importante. Dizer que até ao dia de hoje, os dados que temos é que as travessas têm um comportamento esperado, ou seja, elas são uma alternativa às travessas de madeira que estavam instaladas. Queremos continuar a fazer esta monitorização porque ainda não conseguimos avaliar os ciclos de inverno e o ciclo de verão para podermos realmente proceder a instalações em novas zonas e, acima de tudo, e o mais importante, fazermos a industrialização. E este caso é um caso até importante que eu defendo, tem a ver com a seguinte questão. É importante que nós possamos valorizar o conhecimento que temos em Portugal, em estreita colaboração com as empresas, e possamos desenvolver produtos, possamos inovar, possamos fazer a transferência de tecnologia. Mas também muito importante é isto que aconteceu com o envolvimento da Infraestruturas de Portugal, de podermos ter demonstradores tecnológicos dos produtos que desenvolvemos em cenário real. Isso permite o quê? Permite que nós possamos, a empresa Estropelares possa desenvolver a sua industrialização deste produto, possa possivelmente vender em Portugal, em Infraestruturas de Portugal, mas também, essencialmente, possa alavancar a exportação deste produto para outros países. E é importante, quando uma empresa vai para outros mercados e vai apresentar um novo produto, normalmente questionam a empresa onde é que tem o produto instalado. E se tiver uma instalação piloto como tem ao dia de hoje em Portugal, pode dizer, eu já tenho a solução instalada, pode visitar. Isto faz com que a viabilidade de negócio a nível internacional seja realmente uma realidade.
Muito rapidamente, porque estamos mesmo a ficar sem tempo, eu gostaria de lhe colocar novamente esta questão das velocidades. Há aqui alguma velocidade limite?
Não, aqui não tem a ver com velocidade. Claro que existem velocidades.
Ou peso limite também.
As travessas que nós desenvolvemos são travessas que vão ser instaladas em pontes porque têm velocidade. Claro que estamos a falar não vamos, neste momento, estas travessas não são travessas para substituir as travessas de betão, onde temos alta velocidade. Mas são travessas que são colocadas em zonas onde a velocidade realmente é mais reduzida e onde são imensas as zonas. Temos milhares de travessas que têm que ser instaladas e onde a instalação de uma travessa de betão não é viável e quando formos avaliar a questão de impactos também ambientais, portanto esta travessa que vem responder a um problema ambiental da ferrovia e de certa forma vem desmistificar a questão do plástico, porque o plástico no fim de vida, realmente mesmo aqueles plásticos onde é difícil a sua valorização, nós temos solução para o valorizar na produção de produtos e, neste caso, até um produto de alto valor acrescentado para o setor da ferrovia.
Numa altura em que se fala muito de resiliência e das verbas que chegarão da União Europeia e, precisamente, da renovação da ferrovia portuguesa, esta solução pode ser implementada no futuro em outros locais? Muito rapidamente.
Eu diria, toca aqui num ponto que me parece importante. Eu acho que o PRR, neste caso em concreto, pode permitir realmente alavancar a industrialização, a construção de uma fábrica dedicada para a produção deste produto e, ao mesmo tempo, pode permitir a instalação no novo plano, não só no PRR, mas da modernização da ferrovia em Portugal, e pode ser um exemplo de tecnologia desenvolvida em Portugal e, como eu disse, claramente é enquadrável no PRR. Espero que as entidades olhem para esta solução que foi desenvolvida, porque toda a parte de investigação e desenvolvimento está feita, estamos já num cenário real, portanto temos que fazer ao dia de hoje a industrialização e a colocação no mercado, que é para isso que eu penso que o PRR servirá, para a criação de mais emprego, de novas indústrias e, acima de tudo, também de produtos que sejam bens transacionáveis, e este é um caso pragmático de ser um bem transacionável.
Muito bem, e fazer Portugal também avançar. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho ID. Muito obrigada, espero que tenha gostado também desta experiência.
Gostei imenso, volto a agradecer o convite que me foi dirigido pela Rádio Universitária do Minho, e um cumprimento a todo o auditório e um bem-ajam a todos.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos em setembro, agosto será para pausa de férias. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.